לדוד מזמור לשם אורץ מלויו תבל ויושב איבו.
שלום וברכה. Nossa aula de hoje é no Ilui Neshama, é no mérito da subida da alma do Sr. Isaac, Dr. Isaac Israel Ben Shimal, primo da nossa aluna Mari Braunstein. A mãe do Dr. Isaac se chamava Gimal Ben Shimal, o pai dele era Israel Ben Shimal, e a esposa que agora está fazendo tudo para o mérito da alma dele, Sueli Reutemann Ben Shimal, que está se dedicando, se empenhando em fazer coisas boas em prol dessa Aliata Neshama. E o que vem a ser uma Aliata Neshama? Temos no Sefer Bereshit, a última parasha se chama Vayechi Yaakov, e viveu Yaakov. Essa parasha fala sobre o falecimento de Yaakov. A próxima parasha é Hayei Sara, a vida de Sara. E ela fala sobre tudo, menos sobre a vida de Sara. Ela fala sobre a morte de Sara. Dizem nossos sábios que nós não somos o nosso corpo. Nós somos a nossa alma, a nossa Neshama. A alma não morre. A alma troca de roupa. O corpo é uma roupa. A alma, a Neshama, ela está cada vez mais jovem, reluzente, refinada. Uma pessoa cada vez mais jovem, com uma roupa cada vez mais velha. Chega uma hora já que a roupa não acompanha o ritmo da pessoa. Já tem que trocar de roupa. E essa roupa ela tem um prazo de validade. A alma é eterna. Nós somos eternos. A roupa tem um prazo de validade. Chegou o prazo de validade dela, diz o Zohar, especificamente caiu nessa paraxá, na nossa paraxá mesmo. O Zohar explica o lado oculto sobre o fato de Avraham Avinu ter corrido para os três anjos. O lado oculto disso. Diz o Zohar, Adol Dichtiv, que lo yareine Adam Vachai. Sobre isso está escrito, a pessoa não tem como me ver e continuar vivo. Ou seja, diz o Zohar, qual que é a explicação para esse versículo? Ele traz a história de Avraham Avinu, que Avraham Avinu, ele estava na porta da tenda, que Roma Yom, um dia muito, muito, muito quente, e ele vê três anjos, vai sair na vear, vina e shloshan Hashem. Eles pareciam três homens, mas Avraham sabia que eles eram três anjos. E o Zohar explica essa passagem da Torá de acordo com o lado oculto dela, que a nossa alma, que somos nós próprios, para ela sair do corpo, ela tem que ver a revelação divina. Nessa hora que ela vê a revelação divina que surge, acompanhada desses três anjos principais, que são o Michael, o Rafael e o Gabriel, nessa hora, a alma fica tão alegre, mas tão feliz, como uma criança perdida na selva, que ela encontra agora o pai dela, procurando ela no meio da selva. Ela fica tão feliz, ela deixa o corpo. Ela não tem como continuar nesse corpo. E está escrito no Zohar que nós temos uma alma divina. Essa alma divina somos nós. A alma divina, para ela interagir com esse mundo, Olam Asiyah, ela tem que estar em um corpo material. Para ela, sendo que a raiz dela é na Chochmá de Tzilut, depois a raiz da alma, do aspecto feminino da alma, é na Biná de Tzilut. Lá nós nos tornamos parte de Deus, como um filho que nasce da mãe, como somente como exemplo do raciocínio da coisa. Não imagina isso, porque a gente não tem como imaginar o espiritual, de tão bom que é o espiritual. Imagina que você fez uma viagem paradisíaca, você foi para um lugar maravilhoso, depois você volta e começa a contar para uma pessoa que nasceu cego. Você fala para ele: olha, eu estava em uma ilha no Oceano Pacífico, e a pessoa que nasceu cego, ele começa a pensar, e na cabeça dele está tudo preto. Então, preto mais preto igual a preto, já estou imaginando a ilha. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando o coqueiro. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando o passarinho colorido em cima do coqueiro. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando o mar transparente. Aí você pergunta para ele: você conseguiu imaginar tudo? Aí ele vai falar assim. Aí você diz para ele: uma coisa certa sobre tudo que você imaginou, que tudo que você imaginou está errado, porque você não tem como imaginar uma paisagem, porque você nasceu cego, você não tem esse sentido. Então nós, dentro do corpo, nós somos cegos em relação ao mundo espiritual. A gente não tem como imaginar o mundo espiritual. Por isso, na hora do falecimento da pessoa, diz o Zohar, quando Hashem se revela para essa pessoa, quando Deus se revela para essa pessoa, a revelação divina, ela está acompanhada desses três anjos principais lá de cima, que nessa hora eles não vêm, eles não pegam uma forma humana como eles pegaram aqui na nossa paraxá. Nessa hora eles aparecem como eles são lá em cima. A pessoa simplesmente abre os olhos. Ele fala: até agora eu estava cego. Até agora na minha cabeça estava material, mais material igual material. Pensei que eu já estava imaginando o que é um anjo no céu. Material, mais material igual material. Pensei que eu já estava imaginando o que era Deus. Por isso está escrito no segundo mandamento que a gente não pode comparar Deus a nada material. É como o cego, preto mais preto igual preto, ele imagina que ele já vê uma paisagem. A gente, material mais material igual material, a gente imagina que nós já conseguimos entender o que é uma coisa espiritual. Mas na hora que a gente vê essa revelação espiritual, aí nenhuma alma vai querer ficar no corpo depois disso. E assim diz o Zohar, assim a alma sai do corpo. Esse instante acontece acima do tempo, acontece um julgamento. Na hora que a alma vai sair do corpo, na hora que ela tem essa revelação divina, nessa hora, ela junto com o corpo, eles são julgados. Esse corpo já não está mais vivo. Ele já perdeu o vínculo com a alma, mas nesse instante da saída da alma, a alma ainda está no corpo. A alma é julgada junto com o corpo. E qual é a base desse julgamento? Nós sabemos que lá em cima Deus é a essência do bem. E a natureza do bem é fazer o bem. Então, da mesma maneira que nós julgaremos as nossas crianças, quanto mais e quanto mais e quanto mais, diz o Baal Shem Tov, que o amor que Hashem tem por cada um de nós é muito, é infinitamente maior do que o amor que um casal de 100 anos de idade teria pelo primeiro filho que nasceu para eles com 100 anos de idade. Então imagina o amor que esse casal teria por essa criança. O Baal Shem Tov disse: você começa disso, desse conceito, para tentar entender infinitamente maior do que isso o amor que Hashem tem por cada um de nós. Então, nesse julgamento, vai ser levado em conta se a pessoa estava consciente de tudo que ele estava fazendo. Nós somos, no Brasil, somos uma geração que passou, nossos avós passaram por nazismo, por comunismo, nossos pais chegaram num país que não tinha Torá. Nós nascemos na ignorância. A nossa classificação pela Halakhá é Tinok Shenish Ba Benakum. É uma criança que ele foi preso pelos idólatras, e os idólatras educaram ele, eles pegaram esse nenê dos pais, eles educaram o nenê reza na igreja, reza para estátua, come porco, trabalha no Shabat. Mas é um nenê que foi preso pelos povos do mundo que ele não sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Um conceito ou outro a gente tem, mas de uma maneira geral nós somos uma geração ignorante. Então diz o Rambam sobre essa halakhá, que essa pessoa, tudo que ele está fazendo, ele não está consciente, esse nenê que foi preso pelos idólatras, tudo que ele está fazendo de errado, ele não está consciente do que ele está fazendo de errado. E a nossa geração, ela tem essa classificação. Somos uma geração que é comparada a um nenê que foi preso pelos idólatras, que tudo que a gente faz é por ignorância, por achar que ensinaram a gente errado, então a gente faz errado achando que está certo. Isso tudo lá em cima é levado em conta. Depois disso, uma coisa ou outra que a gente faz realmente consciente de que estamos fazendo errado, nós passamos por muitos sofrimentos nesse mundo. E esses sofrimentos, eles limpam a nossa alma de tudo que a gente fez de errado. Por isso que a pessoa tem que ficar feliz com os sofrimentos. Não pedir para Hashem trazer sofrimentos, Deus me livre, pedir para Hashem sempre te dar muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, mas ficar feliz quando tem um sofrimento, porque o sofrimento é como a mãe que está trocando a fraldinha da criança. A criança está toda suja de fezes, e a mãe, por tão boa que ela é, ela lava a criança, ela troca a fraldinha. A criança está lá chorando que estava gostoso para ele com o que ele fez na fraldinha, lá o conteúdo. Estava quentinho, a criança estava feliz, mas se não limpar a criança, depois Deus me livre, a situação fica pior, ela vai ter assaduras. Então a mãe, por ser uma boa mãe, ela vai limpar o que a criança fez, para o bem da criança. Então nós passamos por sofrimentos nesse mundo. Me mostra uma pessoa, um judeu que não passou por tantos sofrimentos, e esses sofrimentos, eles limpam essas transgressões que nós fizemos conscientemente. E quando a alma sai do corpo, com certeza ela vai para um mundo melhor. Então você imagina, diz o Rebbe uma vez, teve um casal que perdeu a criança. O Rebbe conversou com eles, o Rebbe de Lubavitch, ele falou para eles: se o seu filho tivesse feito uma viagem para um lugar maravilhoso, fosse no, nos conceitos, nos nossos conceitos aqui dos brasileiros, tipo, você mandou seu filho para estudar numa universidade a mais bam, 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 bam do mundo. O Rebbe perguntou para ele: se você tivesse mandado seu filho para uma viagem, vamos dizer que o seu filho saiu de férias, foi para uma viagem para um lugar lindo e maravilhoso, vocês estariam tão tristes? Eles falaram: não, se a gente soubesse que ele está viajando, que ele foi viajar para conhecer um lugar melhor, a gente não estaria tão quebrado. Então o Rebbe falou: você imagina que nós somos imortais. Nós somos a alma, nós não somos o corpo. Imagina que agora ele viajou para um lugar tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que se vocês soubessem quanto que está bom para ele, agora vocês estariam dançando no meio da rua. Então agora, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre o mundo de cima, o nosso mundo é chamado de mundo da Asiá. O mundo acima do nosso é chamado de mundo da Yetzirah, e lá é chamado de baixo paraíso. Primeiro de tudo, quando a pessoa sai daqui, ele vai para esse baixo paraíso. Uma hora lá no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Então, imagina, se você viveu a vida inteira sem dormir, só tendo prazeres, 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 a primeira hora lá já é isso. Aí, acima disso, tem o mundo da Briah, o Alto Paraíso. Uma hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. E quando os mortos ressuscitarem, que é o 13º princípio da fé judaica, esse nosso mundo aqui embaixo, ele vai ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. Aí todos vamos estar juntos e aí a gente vai ver, uau, vamos nos encontrar com os nossos entes queridos e aí eles vão contar para a gente como valeu a pena eles terem saído desse mundo de sofrimentos e terem ido para um mundo que há uma hora lá é como os maiores prazeres nesse mundo aqui. Por isso, diz o Zohar, uma coisa muito interessante, quando a pessoa sai desse mundo, vem receber ele todos os amigos e parentes que estão no mundo de cima, todos muito alegres em receber ele no paraíso. Isso é uma coisa assim, muito, muito interessante, que a pessoa acha que o falecimento, ele acha que na hora que ele falece ele está sozinho, muito pelo contrário. Primeiro ele vê a revelação divina com os anjos principais, depois vem todos os amigos e parentes dele que já faleceram desde o começo do mundo. O principal aqui é, imagina que a pessoa está se preparando para uma viagem. Está arrumando as malas, está se preparando para uma viagem para um lugar paradisíaco. E chega o dia da viagem, todos os parentes aqui se despedem dele, o pai, a mãe, o tio e a tia, todo mundo chorando que ele vai fazer uma viagem tão longa. Mas, para ele, imagina que ele recebeu um emprego num país normal, país de primeiro mundo, que ele vai ganhar lá um salário que é uma fortuna, e vocês vão se despedir dele no aeroporto. Então isso é um enterro. Ou seja, a pessoa está indo para o mundo melhor e a família está chorando porque essa pessoa está viajando. Mesmo que para ele, que foi para o mundo melhor, para ele foi uma promoção. Para nós, que somos os parentes, foi um sofrimento. Quando nós falamos sobre o trajeto da alma, diz o Zohar que nessa primeira semana após o falecimento, a alma ela tem uma certa dificuldade em deixar o mundo, porque ela estava nesse corpo, por meio desse corpo ela cumpriu os mandamentos divinos, então ela vai visitar o túmulo dela. Ela vai para a casa dela. Na casa dela, ela vê que a família está triste. Ela fica entristecida também. Ela visita o túmulo, ela vê que o corpo está se decompondo. Ela fica entristecida. Nós costumamos, no judaísmo, costumamos cobrir os espelhos. Nessa semana que a pessoa faleceu, tem um motivo cabalístico para isso, tem um motivo mais alárgico, vamos dizer, que é uma tradição, na verdade. Não é uma alahá mesmo, é uma tradição judaica. Tem um motivo mais. Motivo cabalístico é que a alma ela não pode ser vista, mas o reflexo dela no espelho poderia ser visto. Tem outro motivo cabalístico. Mas não vamos entrar em todos os motivos, mas vamos pegar só esse que é o principal, que talvez a pessoa possa ver o ente querido dele possa ver um reflexo dele no espelho. Então, a gente, isso é um motivo cabalístico. Tem um motivo do Pshat, que é por motivo que o enlutado nessa semana de luto, ele não deve ficar se embelezando. E a pessoa geralmente costuma se olhar no espelho para ver se ele está bem, se ele está bonito. E o principal da semana de luto é que todos vêm visitar esse enlutado. E não somente todos, mas a alma do ente querido, ela está lá todo dia visitando também. Então, nós costumamos, quando alguém falece, fazer coisas no mérito dessa pessoa, porque aí não só que nós damos para essa pessoa uma oportunidade de chegar lá em cima, num nível mais elevado, por meio das coisas que a gente está fazendo aqui nesse mundo, no mérito dela, mas também é a alegria do nosso ente querido que a família continua. Imagina quando ele estava vivo, você fez um cafezinho para ele. E agora, depois que ele nos deixou fisicamente, você estuda a Torá no mérito dele, você dá uma tzedaká no mérito dele. Então, a família continua. Você faz por ele e ele faz por você. A família continua. A alma é eterna, a alma troca de corpo, a alma ela está cada vez mais jovem, mais linda, mais refinada, mais reluzente. O corpo tem prazo de validade, o corpo é uma roupa velha numa alma jovem. Chega uma hora que já não tem mais como, que a alma tem que trocar de corpo. E por isso nós fazemos todas as tradições judaicas em relação a velut, em relação ao luto. Que o principal delas, diz o Rabbi Shimon Baruch Hai, ele falou, quando ele falecer, ele quer que todo mundo faça uma festa, porque ele está indo para um lugar melhor e todo mundo está triste. Então, isso era o Rabbi Shimon Baruch Hai, isso era uma exceção de regra. A regra é que quando a pessoa falece, nós estamos tristes, nós fazemos uma semana de luto, mas dentro disso, dentro do coração, a gente tem que saber. O Rabbi Shimon Baruch Hai, que era esse tzaddik tão grande, que ele falou que tinha que fazer uma festa porque ele está indo para um lugar muito melhor. Então, mesmo que o certo, mesmo que a tradição judaica, mesmo que a Torá, ela nos ensina a fazer um luto, mas o lado interior desse luto, o lado oculto desse luto, é ter aquela alegriazinha de que realmente essa viagem para o nosso ente querido, essa viagem que essa pessoa fez para o mundo de cima, ele só está lucrando com ela. Essa viagem é a viagem mais maravilhosa que uma pessoa pode fazer. E o que sobrou para nós, que continuamos sendo família dele, para nós que continuamos interagindo, ele continua ajudando a gente continua ajudando ele, nós fazemos tudo que pudermos de assuntos judaicos no mérito da elevação da alma dele. Por isso, essa nossa aula de Torá, ela foi dedicada pela nossa aluna Mari Braunstein. Ela foi dedicada pela esposa Soeli Reutemann Ben Shimol, no Ilui Neshama, para a subida da alma do doutor Isaac Israel Ben Shimol, filho de Gimel Ben Shimol, filho de Israel Ben Shimol, que a alma dele tenha uma elevação muito, 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 muito alta e que vocês possam continuar o ano inteiro. A gente fala Kaddish durante 11 meses, por causa da pessoa que faleceu. Tem segredos muito profundos por trás desse Kaddish. Damos tzedakah, estudamos Torá, que vocês possam incentivar todos os assuntos judaicos no mérito da subida da alma do Dr. Isaac, e que, da mesma maneira que vocês estão fazendo por ele, que ele faça por vocês. Atzlacha, briut, panasá, bechefa, lekol tov.